Bom, a Escola Municipal Cívico-Militar Diógenes Euclides da Cunha, única escola de turno integral de Lagoa Vermelha, foi destaque, inclusive, em alguns comentários na própria sessão da Câmara de Vereadores. E nós pautamos este assunto aqui para conversar na nossa programação com o diretor da Escola Diógenes Euclides da Cunha, professor Carlos Júnior Bombassaro, que está aqui acompanhado da secretária municipal de Educação, Aline Teles Fazoli. Para a gente falar um pouquinho mais desse processo todo que aconteceu lá naquela escola. Secretária Aline, como vai? Bom dia, secretária.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, ao diretor Carlos. É uma alegria estar aqui hoje para falar um pouquinho desse reconhecimento da comunidade com relação à nossa escola Diógenes Euclides da Cunha.
Diretor Carlos Júnior, como vai? Tudo bem? Bom dia, professor.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, secretária. Tudo bem.
Pois é, nós estamos aí praticamente iniciando um ano letivo e quando a comunidade, lideranças, reconhecem que o trabalho e o processo foi bem feito, isso é gratificante, né, secretária?
Com toda certeza, Paulo, até porque nós trabalhamos em prol da comunidade, né? Nós trabalhamos para as pessoas. E quando a gente tem esse reconhecimento, eu costumo dizer que não tem dinheiro que pague, porque realmente a gente trabalha com muito comprometimento, com muita dedicação. E esse ano eu comentava numa entrevista que eu dei aqui no sábado para o Pedro, que nós iniciamos em festa, porque nós temos aí várias reinaugurações, inaugurações de benfeitorias que a gente fez nos nossos prédios, de investimentos que a gente tem feito desde o ano passado e que esse ano nós vamos começar a colher os frutos. E a Escola Diógenes Euclides da Cunha realmente é uma escola da qual nós tivemos um investimento gigante, Paulo, mas com um retorno da mesma forma. O nosso investimento lá ultrapassa 1,5 milhão, mas gratificante quando a gente vê as crianças alegres, quando a gente vê a equipe pegando junto com os gestores da escola, quando a gente vê os pais abraçando a causa da escola em tempo integral, porque tudo isso foi um processo lento, com muito trabalho por parte da secretaria e, por sua vez, de todo o pessoal que está dentro da escola e que acreditaram nessa proposta. Nós entramos desde com um material didático diferenciado para essa proposta da escola em tempo integral e eu acredito que a gente vem atingindo os nossos objetivos. Eu sei que ainda a nossa caminhada é muito longa, porque você iniciar um projeto de pré-escola a nono ano em tempo integral é bastante audacioso, mas a gente sabe da importância, no entanto, que prova disso é os alunos que vêm de outros bairros para a Escola Diógenes. Então, a gente sabe que a gente está no caminho certo, onde, quando eu faço um levantamento de tudo aquilo que a gente fez de benfeitorias no prédio, nós pegamos desde a questão da sala de informática, da troca de todo o telhado da escola, Paulo. Os vidros quebrados eram inúmeros quando a gente municipalizou a escola. A questão do laboratório de ciências e matemática, ar-condicionado em quase todas as salas, a revitalização dos pátios internos e externos, a minicidade que nós colocamos lá, o PPCI, que também é algo tão importante, que é o Plano de Prevenção e Proteção ao Combate de Incêndio. Então, são todas questões que a escola ela precisava passar por esta reforma, onde os pais também entenderam, porque o ano passado não estava ela 100% em tempo integral, porque alguns pais entenderam que era um momento de reforma e que não e quem pudesse ficar com o seu filho no contraturno, que assim o fizesse para nos ajudar com relação à reforma. E ocorreu tudo de uma forma muito tranquila, dentro daquilo que nós esperávamos, e eu estou muito feliz e logo vamos estar comemorando com a reinauguração após toda essa reforma e esse investimento gigantesco que a gente fez na Diógenes. Nós vamos estar comemorando aí no dia 31 e já convido aqui a toda a comunidade de Lagoa Vermelha para estar nesse momento comemorando conosco essa reinauguração deste prédio, que era um propósito tão bacana, os CIEPs, né? E agora a gente tem feito dele o propósito realmente que é atender essas crianças em tempo integral.
Diretor, hoje a estrutura toda já está sendo possível ser utilizada? Está tudo sob controle?
Sim, vale destacar também que a parte da pintura também foi toda feita, né, interna e externamente. O ginásio, que ficou um excelente ginásio de esporte, que antes não tinha condição de praticar nenhum esporte lá dentro, porque ele era todo picado e todo defasado. Elétrica, hidráulica, está tudo feito. Todas as salas de aula, a gente tem a possibilidade de entrar, de dar aula. Tem cadeira, mesa, todas têm luz, todas têm cortina. A maioria delas tem ar-condicionado, que nem a secretária falou. Tudo isso para receber os nossos alunos, né? Que são em torno de 260 hoje, que ficam lá em turno integral.
Porque a tristeza que dava era chegar naquele gigante, naquela estrutura enorme e ver que não era utilizada. Hoje, todos os espaços já estão sendo utilizados ou ainda dá para fazer um aproveitamento lá, diretor?
Nós temos todos os espaços utilizados.
Todos?
Isso, exemplo a prof falou aqui, a secretária falou, em uma sala a gente fez sala de informática, no outro laboratório de ciências, agora a gente está providenciando uma sala de artes, onde as crianças vão ir lá para fazer essa atividade, a gente tem a sala de música também, com o professor de música, e as salas de aula pedagógica. E algumas salas servem também para recreação e esporte.
Hoje, quantos alunos são acolhidos lá pela escola?
Em média, 260.
260.
Isso, que ficam no turno integral, né? Eles entram às 7h30 e saem às 5. Fazem todas as refeições, o café, o almoço, o lanche da tarde. Sempre bem variado esse lanche. Ele é bem, a nutricionista faz um acompanhamento bem específico, é bem organizado.
Como é que está essa primeira experiência do turno integral?
Eu vou te dizer que não é muito fácil, né? Todo turno integral ele tem um desafio, mas eu acho que a gente está aí para isso, né? Junto com a Secretaria de Educação, o prefeito e toda a comunidade sempre abraçaram essa causa, sabe? Eu acho que é um processo de equipe, e essa equipe somos todos nós.
Eu gosto de explicar bem, porque daqui a pouco as pessoas que estão ouvindo não são obrigadas a entender.
Sim.
Chega que horas, sai que horas, como é que é a rotina do dia das crianças? Enfim, dos alunos.
Eles chegam às 7h30.
7h30.
São recolhidos para a sala, depois eles têm o café da manhã, depois eles entram para a sala, depois eles têm o almoço e atividades no contraturno. Nem todos são, digamos, no contraturno. Sexto, sétimo, oitavo e nono tem as aulas pedagógicas de manhã e no contraturno algumas atividades. E isso vale para o contrário também, desde o pré. Então a gente organiza assim as oficinas. Uns têm oficina em um horário, os outros têm aula.
A curiosidade é para saber quantos funcionários, quantos profissionais envolve para manter essa estrutura.
Hoje nós temos um quadro de quase 45 pessoas, que fazem toda essa logística dentro da escola, desde da pessoa que recebe lá na porta, a pessoa que atende, a pessoa que direciona para as refeições, quem acompanha, os professores, oficineiros, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, né? Todo mundo trabalha junto.
Tem vaga ou não?
Para alunos?
É.
Hoje a gente tem em torno de 20 a 25 por turma. Algumas turmas a gente tem algumas vagas. Mas educação infantil, que é o nosso mais concorrido, hoje a gente não tem muitas vagas.
Não tem. É. Agora, para manter uma estrutura dessa, não deve ser fácil, né, secretária? Mas hoje, digamos assim, que em termos de estrutura de material humano, está completo lá na escola.
Sim, Paulo. Claro que a gente vê o trabalho e o empenho de toda a equipe que está lá. Se pudesse colocar mais gente, com toda certeza teria espaço para trabalhar e teria coisas para fazer. Mas aqui cabe também um elogio ao diretor Carlos e a toda a equipe que realmente abraçou a escola em tempo integral e acreditou nessa proposta. Então, realmente, eles trabalham muito. Nós poderíamos colocar mais pessoas para estar auxiliando, mas hoje a gente trabalha realmente no limite, né, com esse grupo. E eu acredito que a gente está dando conta, mas de uma forma onde realmente não para dentro da escola. Eles não param. É o tempo todo, ou é em sala de aula, ou é fazendo o trabalho de monitoria, enfim. E quando falta professor, aí também realmente é um problema para nós, porque aí o diretor tem que ir para a sala, a vice-diretora tem que ir. E isso é uma realidade não somente na Diógenes, mas em todas as escolas, e acredito que não somente municipal. Então, eu acho que é esse espírito do trabalho em equipe que nós, enquanto rede municipal, nós temos que ter, que a partir do momento que falta um colaborador, realmente atrapalha o bom andamento da escola.
É o que se imagina de uma escola ideal, é manter ativa, né, a maior parte do tempo possível. Me parece que essa é a radiografia ideal, né, do que está acontecendo lá.
Com toda certeza, Paulo. E eu faço aqui um convite para que as pessoas vão conhecer o espaço. Hoje nós temos lista de espera para a educação infantil lá na Escola Diógenes. A estrutura ficou fantástica, Paulo. É uma estrutura realmente de primeiro mundo. E que bom que as pessoas estão reconhecendo. A gente vê os alunos lá numa alegria, numa empolgação, na hora do almoço, eu estive acompanhando. Claro que nós estamos sempre juntos, porque algumas coisas a gente pode somar forças e estar melhorando. Mas realmente a escola acontece e ela tem vida, ela não é somente um prédio em virtude de todo um grupo que acreditou, das famílias que confiam na escola e dos alunos que lá querem estar.
E o pior é um prédio deteriorado, né, que estava lá sem a mínima conservação.
Sim, no entanto que eu confesso que quando nós municipalizamos e eu entrei na escola, eu pensei, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer diante de todos esses problemas que tem esse prédio? E aí, muito trabalho. O diretor também, foi a primeira experiência dele frente a uma escola. E ele deu conta do recado, que de bom. Uma forma assim, muito bacana, onde as famílias confiam muito no trabalho da equipe de gestão. Então, eu acredito que a gente só teve acertos nesse sentido do quadro e da equipe gestora.
À noite hoje não tem atividade?
Hoje não temos hoje atividade na escola.
Porque quando do CIEP até tinha algumas atividades, né?
Funcionava o EJA, se eu não me engano, na parte da noite.
É a ideia daqui a pouco explorar aquele espaço também à noite, secretário ou não?
Já foi questionado, já foi até falado em algumas propostas. Eu quero primeiro poder ficar um pouco com a escola em tempo integral, da forma com que ela está, para depois nós pensarmos em novos projetos, mas que também venham de encontro com a nossa questão pedagógica da escola de ensino fundamental.
Porque terceirizar não pode, o espaço não. À noite não pode. Né?
Não, o que a gente pode fazer é alguma parceria
pode.
De algum curso profissionalizante, desde que a gente possa também, e esse é um condicionante que eu, enquanto secretária, tenho, desde que os nossos alunos também sejam beneficiados. Então, a gente ainda existe essa possibilidade, a gente tem algumas conversas referente a isso, mas sempre pensando também no benefício dos nossos alunos que frequentam a Escola Diógenes.
Bom, diretor Carlos Júnior Bombassaro, eu lembro que a própria estrutura da quadra, apesar de precária, algumas pessoas utilizavam, agora é única exclusivamente para os alunos utilizar?
Isso, por enquanto a gente utiliza só com os alunos de manhã e de tarde, e aquela parte do terreno também lá em cima a gente também ocupa para fazer esportes, mas a quadra tem o objetivo de atender os nossos educandos. Uhum. É esse aí o nosso objetivo.
A própria quadra, secretária, daqui a pouco pode ser utilizado para algum projeto social, como por exemplo a gente está vendo que está crescendo o voleibol, os meninos, as meninas estão envolvidos, é possível ou não?
Olha, a questão é que o acesso hoje é por dentro da escola. Então,
essa é uma dificuldade.
Essa é uma dificuldade, então, para a gente poder administrar. Claro que a escola é da comunidade. A escola não é minha, não é do professor Carlos. Então, tudo é uma questão de conversar e de nós projetarmos e planejar isso mais à frente. Porque realmente o nosso objetivo maior são os nossos alunos. Aí depois, no futuro, mais à frente, nós podemos sim pensar na comunidade em si, porque realmente a quadra ficou espetacular. Então, ficou no mesmo nível a quadra da Escola Antônio Carlos, que também nós refizemos toda ela. E então, assim, primeiro nós vamos estar utilizando com os alunos e mais à frente o nosso espaço à noite nós podemos pensar em alguns projetos profissionalizantes, mas que venham de encontro com os nossos alunos. A questão de projeto social, desde que os nossos alunos também estejam inseridos, também podemos cogitar a possibilidade, mas a gente pensa que sempre envolve também investimentos, porque aí eu preciso de alguém para estar cuidando do prédio, eu preciso ter todo um cuidado por ser um prédio público e onde vai ter acesso de pessoas que não são os nossos educandos e nem o quadro de profissionais.
É uma responsabilidade grande. Diretor Carlos, já é possível ter um feedback dos pais, o que estão achando desse primeiro momento do turno integral, professora?
Nós tivemos uma reunião pedagógica sexta-feira passada.
Ah, agora recente.
Recente. Então, todos os pais muito gratos, sabe? Sempre se pondo à disposição para ajudar a escola. Eles estão felizes com a escola, podemos dizer assim, né? Porque ela é uma escola que atende a necessidade que hoje eles têm, que seria trabalhar. Né? Então, as crianças ficam lá, a gente cuida. Qualquer coisa a gente liga para os pais sempre são muito solícitos em qualquer coisa que a gente pede ou precisa. Então, eu acredito que a gente está... As expectativas estão sendo sanadas pela comunidade.
E a locação, a localização ali, ela é estratégica, porque é distante e aí tem aquela comunidade que reside ali, facilita muito para os moradores ali, né?
Sim, sim, os do bairro, a maioria estudam ali, né? E a gente acolhe também o pessoal ali do bairro Gaúcha, quase todos os bairros da cidade tem crianças que estudam na escola, que se deslocam para a nossa escola para estudar lá em tempo integral.
É isso que se imagina da educação, né? Que os alunos vão para o ambiente, sintam-se bem e valorizem o que está sendo feito, né, secretária?
Com toda certeza. E eu sempre falo que a gente acredita muito em uma educação que a gente faz junto com as famílias, né? Nós, sozinhos, a gente não faz absolutamente nada. Nós precisamos dessa parceria, né, com os pais. E lá na escola, nós acolhemos a todos, desde das crianças que hoje elas estão, tanto na San Lave quanto no Lar da Menina, também estão lá. E eu acredito que quando está dentro da escola, eles estão se desenvolvendo. Uhum. Nós temos alunos de toda a classe social. Então, assim, isso realmente faz com que a gente perceba que a educação, de fato, ela é para todos, com igualdade e com um trabalho baseado, assim, de uma forma muito séria. O nosso material didático, também cabe aqui ressaltar, é um material, Paulo, assim, ó, que é espetacular. Eu tive acesso agora ao material novo da educação infantil. E realmente é um trabalho que ele vem dessa editora, que é do Grupo Marista. É um material diferenciado, é um material que ele vem de apoio, onde nós temos uma formação pedagógica com a equipe da FTD, que também nos dá todo esse suporte. Então, nós estamos muito felizes com o resultado, temos que melhorar com toda certeza. A gente vai estar sempre buscando melhorias, buscando estar atendendo cada vez mais crianças, e o nosso objetivo, com toda certeza, é ampliar o número de vagas. É que essa fila de espera para o nosso pré, ele venha a ter maior oferta. Mas hoje, Paulo, fazendo uma rápida retrospectiva, nós temos pré-escola em tempo integral, em duas EMEIs, nós temos turno estendido nas EMEIs até as 18h30 em todas elas. Então, hoje nós estamos possibilitando que as famílias, de fato, elas possam ir trabalhar com o coração tranquilo, porque seus filhos estão bem cuidados.
Secretário, para finalizar, tem agora a entrega dos agasalhos, né?
Isso, dos uniformes.
Quando é que vai ser?
A previsão era na segunda quinzena do mês de março. Então, acredito que aí pelo dia 20 esteja chegando. Mas aí nós temos que, nós, enquanto secretaria, a gente faz um mutirão para fazer a divisão por escola, por tamanho, enfim. Então, ali nós fazemos uma força-tarefa para fazer essa entrega, se possível, ainda no mês de março, porque a gente sabe que eles estão esperando os nossos alunos por esses uniformes.
Obrigado, secretária. Bom trabalho lá, viu?
Eu que agradeço, Paulo, e sempre à disposição de toda a comunidade de Lagoa, e uma ótima semana a todos.
Diretor Carlos, obrigado pela participação. Um bom ano letivo lá, viu, professor?
Muito obrigado, e reiteramos o convite da secretária. Quem quiser conhecer a nossa escola é só se dirigir ao local.
Muito importante. Dia. Valeu. Conversamos com o diretor da escola Diógenes Euclides da Cunha, professor Carlos Júnior Bombassaro, a secretária municipal de educação, Aline Teles Fazoli, falando principalmente sobre a estrutura, os investimentos, a questão do turno integral que está acontecendo naquela escola e que tem chamado a atenção de quem vai lá conhecer. Agora, 8 horas e 45 minutos. Já estamos prontos aqui com o Saúde e Bem-Estar.
Então vamos Saúde ver. E Bem-Estar.
Olha, a nutricionista Luísa Biasi está chegando para compartilhar mais um assunto com os nossos ouvintes. Nutricionista Luísa Biasi, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos conversar sobre diabetes tipo 2. Lembram que esses dias conversamos sobre as doenças comuns?